Temos agora a segunda sihá da Parashá Tazria, do volume 22. Essa é uma sihá muito bonita, que descreve sobre o conceito de impurezas do Metzorá, que a Torá descreve nessa semana e na semana que vem. A Torá começa descrevendo Adam ki ye be'or besaró. Adam, um homem, uma pessoa que tiver na pele do seu corpo uma mancha. Aqui a Torá usa o nome Adam. Nós sabemos que Adam é o nome mais elevado do ser humano. Existem quatro nomes que descrevem o ser humano: Ish, Enosh, Gever e Adam. E Adam é o nome mais elevado e que só se aplica sobre o Am Israel. Sabida a pergunta, como vários comentaristas questionam, como pode ser que aqui a Torá está descrevendo o nome mais elevado, Adam, quando que a Torá está falando sobre Beor Besaroset, quando que ele vai ter Negaim, manchas, a impureza de Tzarat, que são uma das impurezas mais severas que existem. Como que a Gemara fala que Metzorah Hashuv Kemet, que o Metzorah ele é considerado como morto. Então como pode ser que ele tem uma impureza máxima e por outro lado a Torá apelida ele como Adam? Explica o Alter Rebbe no Likutei Torá da nossa Parashá, que é exatamente esta que é a razão. Tavka, pela razão, estamos falando de uma pessoa tão elevada, de uma pessoa que está no nível de Adam, que é uma madrigá, gedolash limudekula, que é um nível muito elevado, a pessoa mais perfeita. Exatamente por causa disso, ele recebe tzarat, ele recebe a impureza de tzarat. Porque toda a ideia das manchas, dos negaim, beor, besaró, das manchas na pele do corpo, representa que o mal que causou essa mancha não é um mal interno, e sim é somente um mal externo. Quer dizer que essa pessoa internamente ela é perfeita, e por essa razão, se aparecer alguma coisinha negativa, isso vai acabar se mostrando externamente no seu corpo, na sua pele. Entre parênteses, esse é o conceito também da homeopatia. Que a homeopatia descreve a ideia que retire a doença interna e que quem dera que a doença só fique na pele, que ficam manchas na pele, mas na parte interna a pessoa não tem nenhuma doença mais grave, Deus nos livre. E essa ideia também dos negaim da Metzorah. Como que o Alshir, ele explica que um rachá, os rechaim, os perversos, que Ikaran Tumá, que o principal deles é Tumá, impureza. Então, se eles fizerem um pecado a mais, um pecado a menos, isso não vai aparecer na sua pele. Porque eles já são tão impuros internamente que externamente isso vai acabar, não vai se expressar essa sua impureza. Porque é a mesma coisa, a parte interna já está podre, então a parte externa também está podre, então não vai demonstrar essa sua impureza na sua pele. Então aqui estamos falando sobre uma pessoa muito elevada, que dentro dela, no íntimo dela, não tem nada, e somente sobrou um psolet, um restígio de mal na parte externa dele, no final das suas vestimentas, que é na parte mais externa dele, e por isso que acaba aparecendo essa mancha na pele do corpo, na pele dele. E por isso o Alter Rebbe, ele conclui, ele fala, por essa razão que essa mitzvah de negaim não se aplica mais hoje em dia. Hoje não tem mais esse conceito dessa impureza de negaim, de metzorai, etc. Após a destruição do Beit HaMikdash, não tem mais isso. Porque não existem mais pessoas nessa forma que todo o seu interno é limpo e puro. E mais uma questão, que Masen Nisimhem, toda essa impureza não é lepra. A gente chama de lepra, mas não é uma lepra, é uma doença de pele, que era uma senissim, algo milagroso, como que o Rambam ele fala. Por quê? Porque fala o Alter Rebbe que hoje em dia não existe pessoas que não têm nada de mal internamente. Que mesmo o tzadik e a pessoa do bem, ele ainda tem um pouquinho de mal dentro de si, nessa parte íntima, interna. E por isso, esse mal não permite ou acaba não se expressando na sua parte externa, na sua pele, porque dentro dele ele já tem um pouquinho de mal dentro de si. Paulo deve precisamos entender. A Gemara fala, nossos sábios falam, que essas manchas, esses negaim, eles vêm pelo pecado de maledicência, pelo red, pelo pecado de Lashonara. Que falar Lashonara é um red hamur beyoter, muito, muito severo. A tal ponto que falar Lashonara é comparado com os piores pecados, os três piores pecados que Arog, Veal e Avor, que a pessoa deve optar em morrer e não transgredir, como por exemplo, idolatria. Então por isso uma pessoa que ela fala Lashon Hará é considerado Keilu Kofer, como se ela estivesse indo contra, sendo um herege total, negando a presença de Deus. Como que o Rambam ele fala sobre isso. Então, como pode ser, volta a pergunta, como posso colocar aqui o nome Adam, que representa Adam HaShalem, a pessoa completa mais elevada? Se aqui eu estou falando alguém que externamente, na sua pele, ele ainda não se purificou. Ele ainda tem manchas na sua pele. E mais ainda, se eu estou falando aqui que essa mancha vem por causa de Lashon Hará, e o Rambam ele descreve nessa mesma Lachá, que o Alter Rebbe estava mencionando, que por um lado a mancha é Masenissim, é algo milagroso, que não existe mais hoje em dia. Mas por outro lado ele fala que o Lashon Hará é considerado como Kfirá, como se estivesse indo contra a essência de Hashem, negando que existe Deus. E por outro lado você me fala que ele é um Adam HaShalem, que ele é uma pessoa perfeita, uma pessoa máxima, mais elevada. É totalmente contraditório esses dois assuntos. Para entendermos isso, vamos entender melhor e estudar mais a fundo as palavras do Rambam. O Rambam, nessa halakha que falamos agora, depois que o Rambam ele descreve que as negaim, que as manchas, elas vêm pelo pecado de Lashon Hará, ele traz a ideia também da Miriam, que ela foi castigada com Metzorá, ela estava com manchas e ficou fora do acampamento. Por quê? Porque ela falou Lashon Hará de Moshe Rabbeinu. Depois disso, o Rambam ele continua e ele fala, ele traz um conceito que aparentemente não tem nada a ver com o conceito de Lashon Hará. E assim que fala o Rambam, e aqui o Rebbe traz um pouquinho dessas palavras do Rambam. Kal vachomer libnei Adam. Nós podemos aprender um Kal vachomer sobre a Miriam. Se a Miriam, que falou uma palavrinha sobre Moshe Rabbeinu, ela foi punida com Tzaraat, então quanto mais as pessoas, Reshaim, Tipshim, perversos e bobos, que ficam falando muito sobre as besteiras da vida, e ficam lá falando sobre coisas, e isso é considerado Yeshivat Aleitzim, o local onde os tolos, os palhaços perversos, eles ficam lá sentando, falando besteira. No começo eles ficam falando sobre futilidade, falando sobre futebol. E depois eles começam falando mal dos tzadikim, falando mal dos rabinos e falando mal dos tzadikim, etc. E daí eles vão começar, vão se acostumar a falar mal dos neviim, dos profetas, e justificar as suas palavras que eles estão falando contra os profetas, e com isso eles vão acabar chegando a falar mal de Deus e kfirá, heresia na presença divina. Então isso que representa a Sichat HaRechaim, a conversa dos Rechaim, que o fato é que eles ficam lá no bar da esquina, e eles ficam lá Yeshivat Knesiot, nos congressos dos Ameiar e dos ignorantes, e nas festas bebendo cerveja, batendo papo furado. Então isso que acontece com esse tipo de grupo, Shotei Shechar, aqueles que bebem cerveja. Mas Sichat Kesher Israel, a conversa do kasher, dos judeus kasher, corretos. Eles conversam divrei Torá, eles conversam sabedoria divina, e por isso Hashem ajuda eles e dá mérito para essas pessoas. Essas são as palavras do Rambam na continuação e ligação com a ideia de Lashon Hara. E sobre isso o Rebbe faz algumas perguntas. Primeira pergunta, aqui nessas halachot o Rambam está falando sobre a proibição de falar Lashon Hara, que essa Lashon Hara causa o tumat atzarat, a impureza de tzarat. Então por que o Rambam ele tem que se prolongar falando sobre a conversa dos Rechaim em geral, sobre futilidade, que não é Lashon Hara, e que isso vai acabar levando a kfirá, a heresia total em Deus? O que isso aqui tem a ver? E mesmo que dissermos que já que o Lashon Hara é um detalhe e uma continuação da conversa dos Rechaim, dos perversos, e por isso, se eu descrevo sobre a gravidade, a seriedade do Lashon Hara, então o Rambam ele deveria descrever, olha, não, nem começa a bater papo furado com os perversos, ficar lá tomando cerveja, ficar falando futilidade, porque isso vai te levar a falar contra Deus, que isso vai te falar, chegar a fazer Lashon Hara. Mas, fala o Rebbe, tá bom, mas de qualquer forma, isso não deveria estar dentro das leis de Tumat Tzarat, porque ele colocou tudo isso dentro de Ilhot Tumat Tzarat, as leis da impureza das manchas de Tzarat. E a Tzarat é somente um castigo pelo Lashon Hara. Mas aqui não são leis de Lashon Hara. O Rambam deveria falar essas leis nas Ilhot Deyot, nas leis de boa conduta ou de boas midot. Ali ele deveria falar o que a pessoa não deve se comportar, mas não nas leis da impureza, de Tzarat. Mais uma pergunta. Se o Rambam ele realmente aqui ele quer descrever a gravidade, a seriedade de falar Lashon Hara, ele deveria trazer mais umas linguagens, expressões picantes que ele descreve lá nas outras leis, nas Halachot de Deot, que ele fala que é considerado como os três pecados capitais, como os piores pecados, como idolatria, como se ele estivesse fazendo kfirá contra Deus. O Rambam descreve isso. Mais ainda, nas halachot deot, o Rambam ele traz o que nossos sábios eles escrevem, que kol ha-misaper be-lashon hara ke'ilu kofer beikar, todo aquele que fala lashon hara é como se ele tivesse kofer, indo contra uma heresia contra Deus. Quer dizer que o pecado de Lashon Hara, por si só, ele já é tão grave como se estivesse fazendo uma heresia, indo contra e negando a presença divina. Isso é lá nas Halachot de Deot, Ilchot Deot. Mas aqui nas leis de Tzarat, ele só fala que se a pessoa falar Lashon Hara, ele pode no final acabar falando contra Deus. Que já que ele está falando futilidade, está lá bebendo cerveja na esquina, e daí está falando mal dos tzadikim, mal dos profetas, e com isso ele vai acabar, ele pode acabar chegando falando contra Deus. Então quer dizer, é heresia ou não é heresia? É kfirá ou não é kfirá? O Rebbe começa a explicar o seguinte. Com todas essas palavras, que o Rambam ele se prolonga, o Rambam ele quer nos explicar o seguinte. Qual é o geder de Lashon Hara? Qual é a definição de Lashon Hara? E no momento que eu entender o que significa Lashon Hara, eu vou entender por que a consequência do Lashon Hara é a mancha de Tzarat. Então, Lashon Hara tem duas categorias, tem dois pontos. Um ponto é o falar Lashon Hara, e outro ponto é o próprio Lashon Hara. Então, o que significa falar Lashon Hara? Por que a pessoa fala Lashon Hara? Porque ela tem midot raot, ela tem um mau caráter. É uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que tem raiva. Então, por isso, ele acaba falando mal dos outros. Então, o próprio Lashon Hará, falar o Lashon Hará, isso causa um rezek, causa um prejuízo, causa algo negativo sobre aquele que está sendo falado sobre. Quer dizer, qual é o problema do Lashon Hará? Que você está prejudicando uma outra pessoa. Você está com inveja, e o fato que você falou Lashon Hará daquela pessoa, você está prejudicando a ela. E sobre esse tipo de Lashon Hará, sobre esse ponto de Lashon Hará, o Kuram, ele fala no Lichot Deot, nas leis de Deot. Porque ali ele está se prolongando e falando sobre Diburim, falas e comportamentos negativos entre uma pessoa e a outra. Então, uma forma negativa de você se comportar é você falar mal dos outros. Número 2. Lashon Hará é a própria fala. A pessoa que está falando na Lashon Hará, mesmo sem querer prejudicar uma outra pessoa, mesmo sem inveja ou raiva de outra pessoa, a própria fala puxa, atrai aquele que está falando para um lado ruim, para um lado negativo. Apesar que é só uma fala, que a fala é só um levuxo, uma vestimenta externa da pessoa, não é que eu realmente odeio, que eu queria matar aquela pessoa, eu queria atacar aquela pessoa, simplesmente está falando da boca para fora, mas essa fala está conectada com a tua essência. Por isso que o homem é chamado de Medaber, o ser falante. Então você está usando todo o teu potencial de ser um Medaber, um ser falante, para falar mal do outro. Então por isso quando uma pessoa ela fala Lashon Hará, isso leva ela a falar mais besteiras, mais coisas ruins, e fazer mais Lashon Hará, vai falar mal do tzadikim, mal dos profetas, e vai acabar falando mal de Deus também. Então esse é o segundo assunto. Então tem o Lashon Hará por si só, e tem a fala do Lashon Hará. E por essa razão, que o Rambam nas Halachot de Tumat Tzarat, a impureza de Tzarat, ele fala e ele se prolonga muito para falar sobre as conversas dos perversos, dos Rechaim, com todos aqueles detalhes que falamos antes. Então, a primeira coisa, ele começa a falar o quanto que nós precisamos ser cuidadosos com o mau comportamento dos Rechaim, Atipshim, os perversos, bobos, tolos, que ficam falando besteira o dia inteiro e falando futilidade. Que aparentemente não tem nada de errado ficar falando futilidade do dia a dia. E não tem nada de errado. Mas aí ele fala que isso é o Derech Yeshivat HaLetzim. Assim que se sentam os palhaços e os perversos, os tolos e os perversos. Que no começo eles ficam falando sobre futilidade, que aparentemente é neutro, nada de errado, mas isso acaba atraindo, puxando, levando a pessoa para algo extremamente negativo. Como que o Rambam ele fala na continuação. E isso significa Lashon Hará, Sihat Harechaim, a conversa dos perversos. Simplesmente falar de uma forma que os Rechaim eles conversam. Qual o problema? A ênfase aqui, fala o Rambam, é que a pessoa não se cuida com as suas palavras. As suas palavras, ele fala qualquer coisa. Então, já que ele fala qualquer coisa, ele vai acabar falando Lashon Hará também. E por isso que o Rambam, ele fala desde o comecinho. Quando ele quer falar sobre a advertência, sobre não falar Lashon Hará, que no momento que a pessoa mudou a pele dela e ela já tem a mancha de tzaraat, aquela pessoa ela fica totalmente isolada de quarentena. Ela fica mudada, separada, umefursam, levador. Ele fica totalmente sozinho. A tal ponto, para que ele fica sozinho? Para que ele não fale besteira com ninguém. Para ele não se dedicar, não falar a conversa dos perversos, que é futilidade e gargalhada e besteira, Lashon Hará. É interessante que o Rebbe Rashab, ele descreve no Ranat que o Masgulá Lemidata Kas Shaloi Daber Beitai. Qual é o Masgulá? Qual é uma simpatia, uma boa ideia? Que na hora que você está nervoso, fica quieto, não fale nada. Porque o fato que você está falando, você está aumentando a tua raiva, a tua fúria. Então precisamos entender por que o Rama ele fala Sihata Reshaim, Eletzanut, o que tem a ver com o Tzarat? O que tem a ver lá com o Lashonará, a conversa dos perversos e gargalhada e palhaçada? Aparentemente não tem nada de errado com isso. Mas o Rama ele quer nos ensinar e trazer a novidade que Lashonará, esse Lashonará que leva as manchas do Negaim de Tzarat, é um detalhe. E é uma consequência da Sihata Reshaim, da conversa dos perversos. Quer dizer, uma falha na fala, que é a parte mais externa da pessoa. Porque a ideia dos Negaim, das manchas, é Orbesaró. É a pele da pessoa, que é a parte mais externa do corpo, não é a parte dentro do corpo, não são os órgãos íntimos, e sim a parte mais externa da pessoa, que é a pele. Então, elas por elas. Quer dizer, sendo que a parte mais externa da fala da pessoa está errada, está manchada, então isso causa também na pele dele, na parte mais externa da pele dele, que também tem essas manchas na parte superficial externa da pessoa. Incrível, então quer dizer, é exatamente a mesma ideia. Elas por elas, já que a fala está manchada, então isso acaba causando também uma mancha na pele. A parte externa da fala e a parte externa da pele. Por isso que o Rama, ele também usa a Miriam, a irmã de Moshe e Aaron, como um exemplo de todo esse assunto. E o Rama, ele fala, olha, perceba o que a Torá está nos advertindo em relação a Miriam e medite exatamente o que aconteceu com a Miriam. Porque o castigo de Negaim sobre Lashon Hará não é pelo primeiro assunto que falamos antes, que Lashon Hará, você está matando três, você está matando outra pessoa, você está falando mal do outro, você está prejudicando outra pessoa. Não é esse o problema. O Lashon Hará que leva Tzarat é simplesmente a simples fala da pessoa. Olha só o que aconteceu com a Miriam. Miriam era a irmã mais velha de Moshe Rabbeinu, que ela colocou ele no Nilo, ela que levou depois ele para a mãe para dar de mamar, ela que fez de tudo pelo bem-estar de Moshe Rabbeinu, e ela se arriscou para salvar Moshe Rabbeinu. E veio a Miriam e aquela história, o que, que ela falou? Ela falou, Harak, Arbe Moshe, será que só com Moshe Hashem ele fala? Porque Moshe ele tinha separado da sua esposa. Porque na hora de matar a Torá, Deus falou para Moshe Rabbeinu, você fica aqui comigo no Monte Sinai. Então Moshe entendeu que ele não precisava mais voltar para a Tzipora, para sua esposa. E daí a Miriam ficou sabendo que a Tzipora estava chateada, que ela estava separada de Moshe Rabbeinu já há um tempão. Daí ela, como irmã mais velha, foi tirar essa situação com Moshe Rabbeinu. Calma aí, você é um profeta, mas eu também sou uma profetisa. Eu também sou Neviá, eu também falo com Deus. Porque você tem que separar da sua mulher. Eu quero cuidar de você, meu irmãozinho. E essa que foi as palavras que a Miriam falou para ele. As palavras dela não foi nada negativo. Ela não tinha nenhuma raiva, nenhuma inveja, nenhuma fúria de Moshe Rabbeinu. Ela não queria falar mal dele. Pelo contrário, ela não falou mal dele. Ela só queria o bem-estar dele. E o Rama ele fala que ela errou, porque ela não sabia que Hashem havia dito para Moshe que não voltasse para sua esposa, para Tzipora. E pelo lado de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu não ficou nada chateado com a irmã dele. Loikpid, ele não ficou chateado com ela. Então quer dizer, as palavras que a Miriam falou foi nada de mal. não teve nenhum prejuízo, nada de ruim, nem pela Miriam e nem pelo Moshe Rabbeinu. Era algo externo do externo, totalmente hitzoni, totalmente superficial. E apesar disso, ela foi punida imediatamente com tzarat. Isso aqui é uma prova, fala o Rambam, que o conceito de tzarat não é o lashon hará, que você odeia, quer matar a pessoa. Simplesmente você falou, a pessoa já recebia essa mancha na sua pele. Então com isso nós entendemos porque o Rambam ele descreve no começo da Halachá qual que é a ordem de advertência que a pessoa recebe. Quando a pessoa começa a falar lashon hará, tem uma ordem que as manchas vão aparecendo. Primeiro, as manchas aparecem nas paredes da sua casa, Nigei Batim. Depois, se a pessoa continuou falando besteira, continuou falando lashon hará, então as roupas dele, na verdade, os utensílios de couro da casa dele acabam se manchando. Se ele continua as suas próprias roupas, e se ele continuou, daí, no final de tudo, a sua pele vai acabar se manchando. Porque essa ordem combina com a ideia de lashon hará que falamos antes. Porque no momento que a pessoa ela começa a falar lashon hará, aparentemente, é algo totalmente externo, superficial, que nem atinge ele. Eu só estou batendo papo furado, falando política, falando mal de um de outro. E por isso, no começo, só as paredes da casa dele vão se manchar. Porque é algo totalmente desconectado da pessoa que está falando. Mas quanto mais ele fala, mais ele vai se arrastando nessas palavras negativas. E quanto mais ele fala, mais o rá, o mal, vai entrando dentro dele, vai se aproximando dentro daquela pessoa. Então começa com a parede da casa, depois com os utensílios de casa, de couro, depois as suas roupas, e depois, por último, chega na sua pele. Mas se ele continuou realmente falando lashon hará, e ele virou um rachá, que ele fala tanta besteira, quer dizer que internamente ele já está manchado, ele já está doente, então as manchas não aparecem mais na pele dele, como falamos lá para trás. Tudo isso está falando com alguém que ainda está com palavras superficiais que ele não levou para a parte particular, para dentro de si. Então com isso conseguimos entender o que o Alter Rebbe escreve no Likutei Torá, que as manchas vêm e se aplicam para uma pessoa, Adam HaShalem, Adam Kieber Vassaró, a uma pessoa completa e elevada, que ela já se trabalhou totalmente internamente, fora as suas vestimentas externas. E isso não é contraditório ao que o Rambam ele fala sobre o lashon hará, porque é exatamente isso que o Rambam está falando sobre o lashon hará. O que é lashon hará que leva essas manchas? É um lashon hará só superficial, só externo, e não algo que tem uma raiva, que tem uma inveja, que tem algo muito mais profundo dentro da pessoa. Porque a advertência de lashon hará que o Rambam está falando é a fala, é o problema da fala por si só, que é algo externo. Então já que ele mexeu com a fala externa, mexeu também com a pele externa da pessoa. Isso conseguimos entender também porque a takaná, o conserto da quer dizer, a purificação das manchas dos negaim vem através de um kohen. Vem através de um kohen. Porque aparentemente podemos questionar, se aqui estamos falando uma pessoa perfeita, Adam HaShalem, que ele conseguiu trabalhar o seu íntimo, o seu interno, da forma máxima, na prática, e só a sua parte externa que está manchada. Então como pode ser que ele sozinho não consegue também limpar as suas roupas? Limpa as suas roupas, limpe a sua fala, limpe a sua pele. Por que ele precisa de um Kohen para fazer isso? O Rebbe explica que isso que um Adam HaShalem, o homem perfeito, ele pode acabar caindo no Lashon Hará, apesar que ele internamente já está totalmente trabalhado e purificado. É porque esse mal dessa pessoa está tão profundo dentro dele, tão enraizado dentro daquela pessoa, que ele nem consegue expressar, ele nem consegue perceber, e ele não consegue se curar por si só. Onde que ele expressa que tem algo ruim dentro dele? Na sua fala externa. Como nós sabemos que a fala está conectada com a etem, com a essência da pessoa. Então, com essa fala, que aparentemente é algo totalmente externo, superficial, que não tem um conteúdo negativo dentro da pessoa, porque uma fala com algum conteúdo negativo numa pessoa tão elevada, tão perfeita, que já se trabalhou, já se purificou, já se lapidou, então ele não deveria falar tais palavras. Então, qual é o conserto dele para esse tipo de Lashon Hará? É consertando o mal oculto que tem dentro da sua alma. E por isso que precisa de um Kohen. Porque um Kohen, ele é o Chesed Ilá, a bondade suprema. Isso que é o Kohen. Que eles abençoam um povo com amor, Be'ahavá. Porque a natureza do Kohen é Isha Chesed. Então ele tem essa força de purificar este mal oculto, esse mal oculto, escondido daquela pessoa que está com o Tzarat. E por isso que vinha o Kohen, ele que decretava que a pessoa tinha Tzarat, e era o Kohen também que iria purificá-lo da Tzarat. E vai vir o Kohen e vai falar, Tahorata, você está puro. No momento que o Kohen ele falou, você está puro, aquela pessoa está pura. Ele tem que falar, verbalizar isso. Porque a fala do Kohen, Tahorata, isso transmite um Ore Elion Beyoter, uma luz extremamente elevada, que vai consertar este mal oculto daquela pessoa, a tal ponto que o Metzorá vai ficar realmente puro, de uma forma completa, e essa que é a mensagem da nossa paraxá.